As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A informação foi avançada à ERT pelo Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana. A vítima mortal do acidente que ocorreu na última sexta-feira na Estrada Nacional 358, em Carvalhal, Conselho de Abrantes, era uma senhora de 75 anos de idade. A colisão entre os dois automóveis, tal como avançado pela redação em tempo oportuno, provocou ainda ferimentos graves num outro envolvido, neste caso um senhor de 76 anos. Recorde-se que o óbito foi declarado no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Posto Territorial de Sertã, identificou esta sexta-feira um homem de 35 anos pela prática do crime de contrafação na localidade de Sertã. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares abordaram uma viatura proveniente da feira semanal que tinha decorrido durante a manhã naquela localidade. Na sequência da ação, detectaram no interior do veículo 180 artigos de calçado contrafeitos, os quais ostentavam marcas conhecidas e registadas, com um valor estimado de cerca de 11 mil euros. O condutor não apresentou quaisquer documentos comprovativos da origem da mercadoria, apurando-se que se tratava de material contrafeito, o que levou à apreensão dos artigos. A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal da Sertã e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado na manhã deste domingo. Uma frigideira ficou envolta em chamas e obrigou à evacuação de um lar situado em São José das Matas, Conselho de Mação. O fumo provocado pela ignição fez com que os responsáveis daquela estrutura e, claro, dos operacionais que estiveram no local optassem por retirar os cerca de 50 utentes da instituição, ainda que não tenha havido registro para qualquer ferimento. Nota para a eficiente atuação dos bombeiros de Mação, que depressa controlaram o fogo, evitando danos estruturais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se a meados do mês de setembro, nos dias 13, 14 e 15, a nona edição do Festival Vens Ouvir ou Vens Curtir, a decorrer no recinto paroquial das festas de São Pedro de Tomar. A apresentação do evento decorreu na tarde da última sexta-feira, 23 de agosto, no adro da Igreja de São Pedro. Rui Samuel e Ricardo Barros apresentaram as linhas gerais deste evento. Rui Samuel começou por referir os objetivos centrais desta organização.
Este festival que tem como objetivo, acima de tudo, promover a nossa terra, promover a nossa freguesia e promover também o nosso concelho. Nós, quando tivemos, digamos que, a iniciativa de organizar este evento, foi desde sempre esse o objetivo que nós tivemos. Obviamente temos o objetivo de que o evento se pague ele próprio. Temos também o objetivo de garantir a sustentabilidade dos eventos em edições seguintes e temos também, sempre que há essa possibilidade, sempre que resultam lucros da realização deste evento, que esses lucros sejam distribuídos para ações sociais na nossa freguesia, que sejam distribuídos para, digamos que, associações que fazem um trabalho social, um trabalho de apoio na nossa freguesia, como é a questão da Associação de Pais do Centro Escolar e também o caso da Associação do centro de dia e também a bolsa de apoio social que nós temos, que ao longo dos últimos anos temos tido a possibilidade de ajudar algumas pessoas carenciadas da nossa freguesia.
Ricardo Barros deu conta depois dos grandes destaques do cartaz desta nona edição do Vens Ouvir, Vens Curtir, casos da DJ internacional Olga Reza Nova e da cantora Maria Lisboa.
Vamos ter Olga Reza Nova, é a DJ, uma das DJs internacionais mais importantes em termos europeus e até não só, e até em termos mundiais. Conseguimos, com muito esforço, captá-la para realmente estar cá connosco no dia 13 e ela irá efetivamente fazer as delícias do povo mais novo, não só mais novo, intermédio, enfim. Vai fazer, com certeza, animar, portanto, esta noite, que vai ser a noite do dia 13. E, efetivamente, ter uma artista desta dimensão connosco vai ser realmente um grande orgulho, ok? E eu penso que vamos ficar dignificados por ter realmente um espetáculo que está a ser preparado, aliás, e está a ser pensado para ser feito aqui em São Pedro. Vamos ter painel de LEDs, vamos ter efeitos especiais com fogo, com CO2, enfim, vai ser um espetáculo que efetivamente vai deliciar toda a gente. Para além da Olga Riaza Nova, temos depois então, no sábado, aqui alguns cabeças cartazes importantíssimos. O primeiro deles, estamos a falar da Maria Lisboa. Maria Lisboa, que tem mais de 640 mil seguidores no Facebook. Portanto, estamos a falar de uma artista que, em termos portugueses, é as três artistas com mais seguidores em termos de redes sociais. Tem uma grande presença, efetivamente, no norte do país e no centro. E, realmente, aqui na zona de Tomar, não é muito comum a passagem dela. E tivemos a sorte, se podemos dizer isso, de conseguir que ela realmente viesse cá a São Pedro e viesse trazer o seu espetáculo que neste momento está a percorrer o país inteiro. Uma curiosidade, Maria Lisboa é outro dos grandes artistas Coliseu que nós já trouxemos aqui, portanto, em São Pedro.
No próximo dia 5 de setembro, pelas 10h30, reúne na Unidade Hospitalar de Tomar o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No decorrer da Ordem de Trabalhos será analisada a atividade assistencial em 2018 e depois até 31 de julho de 2019. O Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai também inteirar-se dos resultados da gestão de 2018 e analisar outros assuntos de interesse para o centro hospitalar. Os principais investimentos em curso e a evolução dos recursos humanos até 31 de julho deste ano terão natural destaque nesta reunião do Conselho, depois da administração do centro hospitalar ter vindo em diferentes ocasiões a público dar conta do reforço de meios, em particular com a entrada de novos especialistas. Recuperamos aqui as palavras recentes de Carlos Andrade, o Presidente do Conselho de Administração, na inauguração da exposição dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, precisamente sobre o assunto.
Nós estamos a querer também comemorar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, celebrando aquilo que é a contratação no último concurso médico da colocação de 9 médicos. Eventualmente não haverá memória no setor hospitalar de num concurso médico termos 9, só no mesmo concurso, 9 médicos. Quase todos eles, ou muitos deles, destes 9, não fizeram o seu internato no CHMT, mas escolheram o CHMT para vir exercer a sua atividade enquanto especialistas. Estava a falar com a Sra. Presidente da Câmara há segundos atrás, dando-lhe nota que, por exemplo, uma das coisas que nos encoraja muito é perceber que nas 5 vagas que tínhamos para a medicina interna, as 5 vagas ficaram preenchidas. Talvez seja a primeira vez que temos 5 vagas completamente preenchidas para uma só especialidade. Mas depois temos também na área da alergologia, que é uma área que o setor hospitalar está a querer desenvolver, porque todos nós percebemos a importância das novas especialidades, como por exemplo a alergologia. Todos nós temos um familiar, todos nós temos alguém que precisa do apoio da especialidade da alergologia e todos nós como profissionais de saúde percebemos o que é importante, o quanto é importante reforçar a nossa capacidade de resposta assistencial à população. Mas temos, de facto, um novo médico que se junta aos 2 anteriores em alergologia, o que nos permite começar a encarar a especialidade como um serviço da casa, um novo serviço assistencial da casa. Mas também na área da pedopsiquiatria. Poucos hospitais fora dos grandes centros urbanos têm pedopsiquiatras no seu quadro. Passámos a ter uma pedopsiquiatra que veio do Hospital do Barreiro e mudou-se para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, concretamente para a Unidade de Tomar.
Tem início nesta segunda-feira os trabalhos de requalificação do resto do chão do mercado municipal de Vila de Rei, com vista a dotar este espaço de melhores condições para vendedores e público. As obras estão a cargo da empresa Odraud, Construção Civil e Obras Públicas Limitada, pelo valor de 34 mil euros e um prazo de execução de 2 meses, incluindo a demolição das paredes interiores da antiga loja de produtos endógenos Vila de Rei, com tradição, com vista à criação de um espaço mais amplo e à instalação de bancas amovíveis para ali se instalar o comércio de produtos hortícolas, peixaria e padaria. Os trabalhos incluem ainda a implementação da rede de água e esgotos e a adaptação da rede elétrica. A curto prazo, o município pretende igualmente requalificar o primeiro andar do edifício com o objetivo de instalar as valências do CLDS 4G, Gabinete de Inserção Profissional e Ninho de Empresas. Estas medidas pretendem aproximar os serviços públicos da população e juntam no mesmo edifício várias valências. A loja de produtos endógenos Vila de Rei Contradição vai continuar a funcionar igualmente no resto chão do mercado, às terças, quintas, sábados e domingos, das 9 às 13 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança de anos anteriores, o município de Tomar vai promover a abertura oficial do ano letivo 2019-2020. É na segunda-feira, dia 9 de setembro, uma organização destinada ao pessoal docente dos dois agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar, agrupamento do Nuno Santa Maria e agrupamento dos Templários. Às 9h30 começa a sessão de boas-vindas, a realizar no Cineteatro Paraíso. Depois, às 13 horas, o almoço convívio na escola secundária Jacome Raton, seguido às 15 horas de visitas culturais e o encerramento no Complexo Cultural da Levada, por volta das 16h45. Na terça-feira, dia 10 de setembro, às 14h30, decorre a sessão solene de boas-vindas destinada ao pessoal não docente no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Às 15 horas há visitas culturais e o encerramento ocorre também no Complexo Cultural da Levada por volta das 16h45.
Rádio Web, a primeira a informar.
No dia 30 de agosto, a Praça de Torres de Tomar vai receber aquela que será a quinta gala equestre. A iniciativa foi apresentada em conferência de imprensa, na altura com a presença de Isabel Boavida, da Associação Luís Boavida, e também de Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, entidades organizadoras. Como referiu Isabel Boavida, a iniciativa, de caráter solidário, tem este ano como entidades beneficiárias a APAT e a Acrescer.
Foi começado há alguns anos pelas mãos do mestre Vítor Rodrigues, do Luís Boavida e de um grupo de amigos que em torno deles permitiu que se desse início a este tipo de evento. A gala tem fins puramente solidários, ou seja, todas as receitas líquidas, claro, reverterão a favor, têm revertido sempre, e este ano também, a favor de associações ou de instituições da nossa cidade, e este ano as associações que irão ser beneficiárias deste evento são a APAT, aqui representada pela nossa querida Teresa Vigário, e a Acrescer, representada pela Yolanda Conceição. A APAT todos conhecem, Associação Protetora de Animais, que faz o acolhimento de animais abandonados e que os estima até que eles possam ter uma família de acolhimento, e que são cada vez mais, infelizmente. A Acrescer, que é uma associação de pais e amigos de crianças com necessidades educativas especiais.
A gala é um espetáculo dirigido a todas as idades, que tem como elemento central o cavalo, com números de dança, música e equitação. Os bilhetes já se encontram à venda e custam 5 euros. Ajude-nos a ajudar, tem sido o lema da iniciativa, idealizada por Luís Boavida, facto recordado depois por Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, entidade parceira desta organização.
Uma criação entre mim e o Dr. Boavida, já não está presente, e também o cariz solidário que se impôs na gala. Serve para ajudar aqueles que precisam, isto que vem já da escola. A escola, quando foi criada nessa linha de ajudar as pessoas que necessitam. Daí nós apresentarmos a gala, já esta será a quinta gala, e por assim dizer, sempre ajudar. Quando digo ajudar, estou a pedir a todos para ajudarem, não é? Este ano, como já foi falado aqui, a gente vai fazer, pensamos em fazer para duas instituições, também pensando nessa linha. Os animais ajudam as pessoas. Aí temos a escola com os animais a ajudar, a APAT com os animais, e temos a instituição a Acrescer, as pessoas que são ajudadas futuro pessoas e também os animais. Penso que é um conjunto engraçado que vai dar frutos. Já deu e vai continuar a dar.
Numa organização do município de Tomar e do Centro Transdisciplinar das Arqueologias do IPT, realiza-se a 13 de setembro uma visita de campo ao abrigo do Morgado Superior em Além da Ribeira, seguido de visita ao espólio do Centro de Pré-História e Paleontologia do Instituto Politécnico de Tomar. Às 10h30 há a visita ao abrigo, às 13 horas o almoço volante no Parque de Merendas, na Capela de Nossa Senhora das Lapas, 15 horas visita ao Centro de Pré-História e Paleontologia do Instituto Politécnico de Tomar. As inscrições são gratuitas, mas devem ser efetuadas junto dos serviços de educação do município de Tomar. A organização disponibiliza transporte e o local de encontro será o parque de estacionamento do IPT às 10 da manhã, com a recepção dos inscritos.
Rádio Web, a primeira a informar.
No ano do centenário de um dos poetas maiores de língua portuguesa, o Festival Estátuas Vivas de Tomar é dedicado a Sofia, entendida na sua dupla ação. A palavra evoca a escritora, mas também a palavra grega que significa sabedoria, juntando ambas como mote para o festival que decorre nos dias 7 e 8 de setembro. Como aconteceu o ano passado, o primeiro dia, sábado, terá por base esta temática, com 16 quadros criados propositadamente, a propósito da referência da obra da autora, mas que aprofundam também a sua leitura. No domingo, o festival terá tema livre, com a particularidade de incluir os 10 quadros mais votados do Living Statues Masters, eleição de melhor estátua viva do mundo, que será revelado no final do festival. Sábado, o festival decorre das 17 às 19 horas e das 22 às 24 horas. No domingo, das 11 horas às 13 e das 17 às 19 horas. A divulgação dos premiados nos dois concursos de estátuas vivas realiza-se no domingo, no Coreto da Várzea Pequena, às 20 horas. Entretanto, decorre até 6 de setembro no posto de turismo a venda dos bilhetes e depois a 7 e 8 de setembro na Casa Veiga Guimarães, bilheteira principal, e à entrada dos dois recintos, Motion Park e Jardim da Várzea Pequena. Quem se deslocar a Tomar para assistir ao Festival de Estátuas Vivas tem 60% de desconto na viagem de volta nos serviços Intercidades Regional e Interregional da CP mediante a apresentação do comprovativo de participação e do bilhete da viagem de ida até Tomar de comboio numa bilheteira da CP.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os habitantes do concelho de Vila de Rei vão passar a dispor, em meados do mês de setembro, do serviço de transporte a pedido nas suas vertentes municipal e intermunicipal. O objetivo é garantir a preços bastante acessíveis o transporte e ligações entre as aldeias e a sede do concelho, bem como a ligação para a Sertã, Ferreira do César, Tomar, Sardual e Abrantes. A iniciativa levada a cabo pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelo município de Vila de Rei apresenta já quatro circuitos intermunicipais que levarão os utilizadores a viajar de táxi desde a sua aldeia até Vila de Rei por preços entre 1 euro e 1 euro e meio. Nesta primeira fase, os circuitos existentes são Fundada, 21 localidades abrangidas, São João do Peso, 17 localidades, Borda da Ribeira, 13 localidades e Moita, 21 localidades. Este serviço vai funcionar às segundas, quartas e sextas-feiras, com horários pré-definidos durante o período da manhã, devendo os interessados realizar previamente uma marcação através do número de telefone 800-209-226, uma chamada gratuita. Uma vez por semana, Sertã à segunda-feira, Ferreira do Zezer e Tomar à quarta-feira e Sardual e Abrantes na sexta-feira, os municípios podem também viajar para a sede dos concelhos limítrofes por valores entre 2 euros e 2 euros e meio. O processo de marcação da viagem é o mesmo para os circuitos municipais. O transporte a pedido tem circuitos, paragens e horários definidos. É o cliente que desencadeia a viagem através do seu pedido para a central de reservas. Deste modo, as viaturas só irão efetuar os percursos se antecipadamente o serviço tiver sido solicitado e só irão às paragens que tiverem reservas. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.